Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes. A blefaroplastia é a cirurgia das pálpebras, né? Falando de maneira mais direta, né? É a cirurgia que a gente usa para corrigir aquele excesso de pele nas pálpebras, que com o passar dos anos todos nós vamos acabar tendo, né? Obviamente tem algumas pessoas que têm uma tendência maior a ter essa flacidez na região das pálpebras, não só flacidez, como excesso de pele. Essa é uma alteração que começa a surgir ali por volta de 40 anos de idade, ali pela quarta década de vida, onde a pessoa começa a ter uma flacidez maior na região das pálpebras superiores e também inferiores, e isso gera um ar um pouco mais cansado, né? Muitas vezes um inchaço que começa já desde pela manhã, que todos estamos mais inchados quando acordamos, né? na região dos olhos, mas nas pessoas que têm às vezes esse excesso de pele ou também excesso de bolsas de gordura nessa região, esse aspecto, digamos assim, amanhecido, né? Aquela face mais inchada, às vezes persiste durante todo o dia, gerando um ar cansado, um ar às vezes mais desanimado, né? E em muitos pacientes, quando essa flacidez de pele se torna ainda mais importante e esse excesso de pele se torna mais importante, começa a prejudicar inclusive o campo visual do paciente. A gente brinca, né? Parece que forma um bonezinho em cima das pálpebras do paciente, né? Aquela pele se torna tão importante que às vezes, dependendo do ângulo que o paciente olha, assim, às vezes olha para cima, ele percebe uma sombra no campo visual que é relativo à pele, né?
Reduz a abertura do olho, doutor?
Reduz um pouquinho a abertura do olho, mas principalmente aquela pele às vezes cai por cima do olho, prejudicando até o campo visual do paciente, sendo que muitas vezes o paciente vem espontaneamente já ao consultório, né, queixando isso, e muitas vezes também encaminhado pelo oftalmologista, que percebe aquela alteração no campo visual e muitas vezes acaba já me encaminhando o paciente para que seja feita a correção, né, desse aspecto. Essa correção, obviamente, melhora muito a estética do paciente, né, conforme a gente vinha falando, abre o olhar, né, faz com que aquele olhar fique menos cansado, né, melhora esteticamente e também funcionalmente nesses casos, né? Acontece muitas vezes, por exemplo, em mulheres. A mulher vai colocar um rímel, né, que é aquela maquiagem nos cílios, e algumas maquiagens que elas colocam nos olhos, e quando tem aquele excesso de pele, às vezes a maquiagem se borra toda, né, e algumas pacientes, olha, não estou conseguindo nem maquiar meu olho mais, porque eu coloco, fica toda borrada, né. Esse é um problema que ocorre nas mulheres, mas a blefaroplastia é uma cirurgia que eu realizo tanto em mulheres como em homens, é uma cirurgia altamente frequente, assim, uhum. Né, muito frequente no meu dia a dia cirúrgico. Obviamente, nós homens temos características diferentes das mulheres, então eu sempre digo, é a mesma cirurgia, mas não são as mesmas técnicas, não são os mesmos detalhes, né? O olhar masculino, ele tem características que devem ser preservadas, né, exatamente para preservar as características masculinas da face. E na cirurgia da mulher, a gente também tem técnicas, adequações que a gente faz para que a gente sempre possa obter essa melhora no aspecto, essa melhora do campo visual, mas também uma melhora estética, né? Isso tanto para mulheres como para homens.
Doutor, o senhor trouxe uma informação nova, inclusive, para mim aqui, que existem duas pálpebras, uma superior e outra inferior. Essa inferior seria essa bolsa onde fica, onde muda de cor depois que a gente passa a noite inteira em claro,
sim,
é isso?
Sim, quando a gente passa uma noite em claro, às vezes ela pode ficar mais escura, né? E naquelas pessoas que às vezes são plantonistas, né? Uhum. Por exemplo, médico muito, radialista também, né? Sempre tem plantão, às vezes não dorme direito, às vezes pode realmente começar a escurecer mais aquela região, a gente chama de olheira, né? Uhum. E nessa região, às vezes nas pessoas mais jovens que têm essa questão das olheiras, existe um afundamento, né, naquela região, que quando existe esse afundamento, aquela cor mais escura, a gente muitas vezes até usa algum preenchedor de ácido hialurônico no sentido de melhorar aquela depressão e melhorar as olheiras, e isso realmente melhora muito, né? Daí não é um procedimento cirúrgico, é um procedimento que a gente chama de cosmiátrico, né? Um procedimento pouco invasivo, que é uma injeção, né? Uma aplicação ali, um preenchimento com ácido hialurônico. Já para aqueles pacientes que, principalmente após aí os 35, 40 anos, começam a apresentar aquele excesso de bolsas na região, fica aquele olho meio injetado, assim, é um olho bastante cheio, muitas vezes pode ficar mais escuro, ou algumas vezes até não fica, mas fica muito inchada aquela região, e também com excesso de pele, aí sim, quando existe excesso de pele e excesso de bolsas de gordura, daí uma tática que a gente usa é a blefaroplastia inferior, né? Então, quando a gente fala de blefaroplastia, existe a blefaroplastia superior, que é para tratamento das pálpebras superiores, e a blefaroplastia inferior, que é para tratamento das pálpebras inferiores, né? As cirurgias não necessariamente precisam ser associadas. Muito frequentemente, às vezes, o paciente apresenta necessidade apenas de uma blefaroplastia superior. E outras vezes, né, a gente avalia, observa se aquilo já incomoda o paciente. Aí sim, quando vai fazer a pálpebra superior, a gente já aproveita também a mesma cirurgia e já realiza a blefaroplastia inferior.
Esse excesso de pele, doutor, ele vai ocorrer para todo mundo em função da idade, ou tem também alguns hábitos de vida, ou a própria genética da pessoa já determina que ela vai ter, né, esse maior excesso então nas pálpebras?
É, mais relacionado, Ricardo, até as características da face mesmo, né? Nós temos... Tem pessoas que, por características faciais, que são heranças genéticas, né? Todos nós somos um conjunto de heranças, né? Muitas vezes o pai e a mãe já tinham um olho mais pesado, enfim, ou pulou lá alguma geração, enfim. Mas é mais relativo às características da face de cada um. Tem pessoas que desde muito jovem, já apresentam esse excesso de pele na região das pálpebras, seja superior ou inferior. E tem outros que estão lá bem idosos, às vezes não tem tanto excesso. Então, não é tão relacionado assim a hábitos de vida, é mais relacionado mesmo ao padrão facial de cada um.
E tem alguma contraindicação, determinado grupo que não pode fazer esse tipo de procedimento?
Não, uma contraindicação absoluta não. Na verdade, obviamente, antes, como em qualquer cirurgia, não só a cirurgia plástica, como qualquer cirurgia em geral, o paciente antes de ser submetido à cirurgia é submetido a uma avaliação pré-operatória, né, para ver se ele tem condições de realizar aquela cirurgia com segurança, né? É assim que eu realizo com todos, absolutamente todos os meus pacientes. A gente faz a avaliação durante a consulta médica, depois é realizada uma série de exames para ver se o paciente clinicamente tem condições. Existem algumas medicações que devem ser suspensas antes dessa cirurgia. Nós, por exemplo, como é uma cirurgia que eu realizo em pacientes, inclusive, muito idosos, né? Porque muitas vezes o paciente está lá bem velhinho, lá nos seus 80 e poucos anos, e tem aquele excesso de pele, e nem às vezes é uma questão tanto estética que preocupa o paciente, é uma questão funcional mesmo. Às vezes ele não está conseguindo enxergar quase, de tão pesada que está a pálpebra, né? E mesmo nesses pacientes super idosos, uma vez que os exames estejam bem, e a gente cuida as medicações, eventualmente alguns pacientes idosos usam, por exemplo, o AS, né, que é a aspirina, que o cardiologista muitas vezes prescreve, ou usam outras medicações que afinam o sangue. Esses pacientes a gente precisa suspender essas medicações alguns dias antes da cirurgia, né, tudo isso é orientado, para que a cirurgia seja realizada com menor risco de sangramento, né. Mas mesmo nesses pacientes muito idosos, uma vez que os exames estejam bem, o cardiologista libere para a cirurgia, né, a gente realiza, porque é uma cirurgia considerada de pequeno porte, né? A gente chama de porte ambulatorial, ou seja, por exemplo, uma pálpebra superior. As pálpebras superiores, quando a gente vai fazer a cirurgia, é uma cirurgia realizada em regime ambulatorial, ou seja, com alta no mesmo dia. Muitas vezes opera no início da tarde, final da tarde, e está voltando para casa.
Que legal. Né? Feita aqui em Lagoa mesmo?
Não, por enquanto ainda não realizada em Lagoa, por enquanto todas as minhas cirurgias ainda realizadas em Passo Fundo, né? Mas pertinho aqui de Lagoa Vermelha, né? Uma hora e pouquinho. E o paciente é muito frequente, assim, a gente opera muitas vezes bem no início da tarde, final da tarde, início da noite, está chegando em casa já, né? Uhum. Isso principalmente para as pálpebras superiores, né? Ou às vezes se a cirurgia termina um pouquinho mais tarde ou começa um pouco mais tarde, o paciente pernoita lá uma noite e vem para casa, né? Mas é uma cirurgia realizada usualmente com anestesia local e sedação, para que o paciente realmente repouse ali durante a sua cirurgia, que não vê nada, né? muito tranquilo, assim, é uma cirurgia muito segura, tanto que, como te falei anteriormente, eu opero pacientes realmente muito idosos dessa cirurgia, com total segurança, e isso traz um benefício muito grande para os pacientes, sejam pacientes mais jovens, né, que buscam a questão funcional e estética, seja para os pacientes mais velhinhos, que muitas vezes querem mais a questão funcional. Felizmente, aí, todos sempre satisfeitos, porque é realmente uma cirurgia que traz um nível de satisfação muito grande.
É, e nós temos algumas perguntas também aqui por meio do WhatsApp, doutor, do pessoal pedindo justamente sobre o pós-operatório. Tem que ficar de olho fechado, depois a pessoa fica um período sem poder abrir os olhos depois da cirurgia? Existe isso?
Não, essa é uma dúvida bastante comum, Ricardo, mas não. O paciente terminou a cirurgia, ele vai estar um pouco mais inchado, né? Então, isso também é muito individual, tem pacientes que ficam até qualquer batidinha no dia a dia, né, fica todo roxo, tem outros que não ficam praticamente nada roxo, né, mas como é uma cirurgia numa região de pele muito fina, muito delicada, que é a região dos olhos, sempre vai inchar um pouco, né, ficar um pouco roxo, mas isso não prejudica a visão, né, na verdade eu sempre explico isso, eu não mexo no globo ocular do paciente, né, a cirurgia é feita na região periorbital, né, então o globo ocular do paciente não é assim, manipulado ou operado durante a cirurgia, é uma região realmente só da região das pálpebras, né, que envolve não só a pele, envolve as bolsas de gordura, mas o globo ocular não tem nenhuma alteração. Então, na verdade, no pós-operatório o paciente vai estar um pouquinho inchado, então por isso a gente orienta que não dirija, né, em seguida da cirurgia, que o paciente vá, por exemplo, com um acompanhante para o hospital, obviamente que o acompanhante o traga de volta, né, porque vai estar um pouquinho inchado, né, eventualmente pode dá uma sensaçãozinha, às vezes, de incômodo no olho, tipo uma sensação tipo de cisquinho no olho, de areia no olho, né? Tem umas medicações que a gente usa para isso também, mas vai fechar os olhos normalmente, né? Eventualmente, se o paciente tiver uma tendência muito grande a fazer inchaço, às vezes pode ter um pouquinho de dificuldade na hora de fechar os olhos nos primeiros 2-3 dias, mas é usada uma medicação para isso, um gel também que é usado dentro do olho para dar total conforto, assim, para o paciente. Então, conforme te disse anteriormente, é uma cirurgia que, eu realizo muito, assim, toda semana realizo algumas, né? E é uma cirurgia, assim, que o pós-operatório é realmente sempre muito tranquilo.
Que bom. Né? Com o passar do tempo, doutor, nós temos visto essa área da beleza e da estética ligada à medicina evoluir muito, né? Tanto de técnicas quanto do comportamento dos próprios pacientes. Porque uma vez era algo restrito, muito restrito, a determinado grupo de pessoas que tinham maior poder aquisitivo. Depois a gente sabe que isso foi se diluindo, né? Tornou mais acessível. Nós vimos também uma mudança no sentido, e quando as pessoas procuram, né, esses tratamentos. Antes eram pessoas com mais idade, mulheres mais maduras, hoje nós já temos homens e inclusive jovens procurando esses tratamentos, inclusive esse de Botox, tem gente que já usa para prevenir, né, outros medicamentos para prevenir o envelhecimento. No caso desses das pálpebras também, doutor, a blefaroplastia, né, é um nome complicado para falar aqui. Também se recomenda de fazer um pouquinho antes, já para evitar esse excesso de pele com o passar dos anos?
Não, na verdade eu sempre aconselho que a gente faça a partir do momento que realmente a necessidade surgir, né? Normalmente, existem exceções, né, Ricardo? Porque o nosso corpo, por isso que a medicina é tão fascinante, assim, para quem ama ela, né? É fascinante porque todos nós somos muito diferentes, né? E tem realmente pessoas que às vezes, antes mesmo lá dos 40 anos, já tem algum grau de flacidez mais importante, um excesso de pele mais importante. Mas esses pacientes são mais raros, é menos comum, né? Normalmente a partir dos 40, 40 e poucos anos que esse excesso de pele começa a ficar mais chamativo, né? Então tem que cuidar também, às vezes, para evitar uma indicação cirúrgica muito precoce. Né? A cirurgia plástica, às vezes, tem essas questões. Às vezes, dependendo do profissional que tu vai, às vezes ele pode até hiperindicar a cirurgia. Né? Mas eu sempre aconselho, olha, o tratamento cirúrgico, ele deve ser realizado absolutamente quando há uma indicação precisa. Assim, né? Antes da realização do tratamento cirúrgico, hoje nós temos várias tecnologias que a gente pode usar. Eu trabalho em conjunto com dermatologistas também, então às vezes existem alguns procedimentos que a gente pode usar como aliados para, digamos assim, retardar a cirurgia, retardar a necessidade da cirurgia, né? Eu sou cirurgião, mas não são todos os casos que eu indico, né? Eu sempre indico assim, realmente, olha, tem indicação precisa, vamos fazer, mas se eu vejo que há algum tratamento não invasivo que pode ajudar naquele caso e pode ajudar inclusive a adiar a cirurgia, eu indico.
Que legal.
Para que aquele paciente paciente realmente seja submetido, aquela paciente ou aquele paciente seja submetido a um procedimento cirúrgico realmente quando ele realmente necessita, né? Porque felizmente hoje nós temos uma série de tecnologias também na dermatologia que nos ajudam a melhorar assim o turgor da pele, ajudam eventualmente a diminuir até a flacidez. Então hoje temos muitos recursos, né, Ricardo? E durante a avaliação, isso eu também já informo o paciente, no sentido de que, olha, o teu caso, eventualmente, dá para guardar um pouquinho antes de fazer a cirurgia, a gente pode pensar em algum outro tratamento, inclusive, às vezes, encaminho esses pacientes para colegas dermatologistas, que tem lá uma série de tecnologias que nos ajudam a adiar, muitas vezes, a cirurgia, né? Em relação à ocorrência entre homens e mulheres, essa é uma cirurgia que... realizo assim muito, tanto em pacientes homens como pacientes mulheres, né? O que falaste hoje da cirurgia plástica ser muito mais acessível, isso é uma verdade, felizmente, né? Porque, e a gente fica feliz porque tem dessa maneira a gente consegue oferecer os benefícios da cirurgia plástica a cada vez mais pacientes, e é uma cirurgia que hoje vem mudando esse padrão, né? Não é só mulher que faz cirurgia plástica na face, porque a cirurgia plástica, na minha visão e na minha maneira de trabalhar, a gente deve buscar resultados mais naturais, né, Ricardo? Para que o paciente não fique com aquele estigma da plástica. Então, a blefaroplastia, que é o nosso tema hoje, ela é muito interessante e traz benefícios muito grandes, porque ao longo de poucos meses, ali 3-4 meses, as cicatrizes é muito difícil você perceber. Como eu sempre digo, não existe cirurgia sem cicatriz, inclusive cirurgia plástica. Mas na cirurgia plástica nós temos técnicas e maneiras de fazer que a gente consegue deixar a cicatriz mais discreta e também esconder um pouco as cicatrizes, uhum, né? Então, a cirurgia plástica, como todas as áreas da medicina, vem em constante evolução e a gente tem esse benefício tanto para homens como para mulheres.
Tá certo, doutor. Obrigado pelo seu tempo. Lembrando que o doutor Daniel Ribeiro Lopes também atende aqui em Lagoa Vermelha, no CDI, né, doutor? Ali, anexo ao hospital.
Isso, no interior ali do Hospital São Paulo, e as nossas secretárias ali estão sempre à disposição para realizar agendamentos e tirar dúvidas, inclusive, antes da consulta.
Obrigado, doutor, e até a próxima.
Obrigado, deixo um bom dia a todos aí.